A gente tem conversado aqui nos últimos encontros sobre esse tema que está à frente aqui. O amor de Cristo nos constrange. E nós pretendemos, na verdade, avançarmos com esse tema. Só que hoje eu vou dar uma pausa para nós termos uma breve conversa sobre os últimos dias que têm abalado aí o mundo, têm ocupado as notícias, por certo, ocupou as suas conversas também. Queremos falar sobre essa guerra que está acontecendo em Israel e os fins dos tempos. Eu coloquei esse título e um subtítulo, não sei se você consegue ler aí. A gente quer fazer uma breve reflexão para não perdermos Jesus de vista nesses dias de insegurança. Essa é a minha intenção essa noite. Meu objetivo é nós refletirmos nesse tempo de insegurança e enxergarmos Jesus. Alguns pontos a partir da guerra de Israel, da guerra que está acontecendo lá no território entre Israel e o Hamas. Tem muita gente perguntando se isso tem a ver com os últimos dias. Pessoas me perguntaram. Eu vi algumas pessoas, várias pessoas, também falando sobre isso. A relação desta guerra com as profecias bíblicas, por exemplo. Então, eu resolvi dar essa palavra à minha igreja para dizer aos amados como que eu vejo essa situação e espero que isso possa trazer a você uma certa segurança, uma certa confiança naquilo que nós iremos falar. Iremos ler bastante a Bíblia hoje. Sobre a guerra em si, o que eu vou entrar, e eu não quero explorar a guerra em si, porque eu não sou especialista desse tipo de guerra. A guerra que eu mais sou especialista é aquela que eu perco todo dia, mas ganho todo dia, que é a minha luta contra o pecado. Essa nós sabemos. Os especialistas têm dito muitas coisas sobre o que tem acontecido, e você tem ouvido muitas coisas. Se essa guerra serviu para nós que estamos distante dela, é para a gente conhecer até um pouco mais do que está acontecendo lá. Nenhuma guerra deve ser louvada. Guerra é guerra. E nós aqui não sabemos o que é isso. E temos ouvido aí que desde o dia 7 do 10, então, quando o Hamas atacou barbaramente parte de Israel, isso então veio à tona. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui, que é bom a gente não generalizar. Não devemos generalizar as coisas. Não podemos confundir o grupo Hamas, que você aprendeu esse nome, com os palestinos ou com os muçulmanos. Palestino e muçulmano não é sinônimo, ou não são sinônimos de terroristas. Às vezes há até uma brincadeira sobre isso, mas é bom a gente respeitar e entender esse processo. Como a gente muitas vezes confunde, e é claro que a gente confunde, a gente mistura, é uma cultura bem diferente da nossa. Então a gente tem que tomar esse cuidado. O Hamas é um grupo partidário, é um grupo político, podemos dizer assim. Ele é formado por palestino e muçulmano, mas não necessariamente a gente deve achar que o Hamas, então, é toda a Palestina. Não é. Então, esse grupo, ele controla aquela faixa de Gaza, que nós aprendemos aí a dizer também esse nome, aquela pequena faixa que está ali mais ao sul de Israel. E eles controlam isso com bastante força. E o Hamas, então, ele age com bastante ódio contra Israel. Isso é notório, é explícito. Então, a guerra dele contra Israel é movida também por um ódio, uma violência fanática, travestida de religiosidade. Então, eles são contra Israel, na verdade, são contra os valores ocidentais, inclusive os valores que o cristianismo, a fé cristã defende. Então esse é o Hamas que provocou toda essa confusão. Não é a primeira vez. É lamentável a gente perceber que o inevitável aconteceu e iria acontecer mesmo, que é o revide de quem foi agredido. Neste mundo de homens, a violência, o contra-ataque, faz parte da forma como a justiça muitas vezes é implantada. Você não precisa concordar, nem eu, não somos a favor de violência nenhuma, nem a psicológica, mas era natural esperar e até mesmo previsível. Seria impensável se Israel não reagisse, ou qualquer um outro país que fosse invadido. E neste caso, lamentavelmente, usando também da força bélica, Como morreu já bastante gente, possivelmente ainda vai morrer bastante gente. E isso que nós lamentamos. Não só é uma guerra que fala de fronteira, é uma guerra que fala de pessoas. E pessoas têm morrido ali. Então são tempos difíceis que nos chamam a atenção para nós que estamos aqui, orarmos mais. E eu queria orar com você, a nossa igreja, aqui nesse exato momento, sobre o que está acontecendo lá. Deus sabe. Quantas mães que perderam seus filhos? Quantos filhos perderam os pais? Dos dois lados. Quanta violência, quanta brutalidade. Quantas famílias, crianças. São cenas absurdas que não tende a melhorar. Então nós pedimos rogar a Deus nesse instante, que Deus tenha misericórdia do mundo, misericórdia de cada um que está ali, que Ele possa fazer o que apraz, que Ele possa converter corações violentos. É o que nós desejamos. Eu queria que você orasse comigo. Pai, quando a gente está diante dessa situação, a gente só chega à conclusão que a humanidade ela precisa desesperadamente, Pai, da sua graça e da tua misericórdia. Pai, quando nós somos deixados por conta de nós mesmos, ó Deus, a nossa tendência é fazer mal ao que está aos seus olhos. Nesse momento, Pai, nós intercedemos humildemente, Pai, porque nós não temos nem como medir a dor do que se passa lá nesse ambiente de guerra, ali, ó Deus, na terra de Israel, ó Deus, entre palestinos, famílias que estão fugindo nesse exato momento. Pai amado, que a tua boa mão, que nós cremos, possa fazer de forma miraculosa, Deus, que haja conforto, que a mente perversa dos homens possam ser mudadas, ó Deus, que milagre do Senhor possa brotar no meio dessa guerra, que de certa forma braços possam se encontrarem ali, ó Deus, com teu amparo. A igreja do Senhor também está por ali, Pai, fortalece, ó Deus, a cada um. Ó Deus, tem misericórdia. Tenha muita misericórdia, Pai. É a oração que podemos fazer nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sobre a guerra, nesse momento, é isso. Ore mais por isso. Não torça para que haja, a não ser, o cessar. Mas eu queria avançar, então, algumas observações sobre os fins dos tempos. A gente chama de escatologia. Escatologia é o estudo do final dos tempos, das coisas. E aí é onde eu quero falar rapidamente com você sobre a relação, se tem, e como é que você pode ver isso. Primeira coisa que eu quero trazer algumas características. Na verdade, até alguns alertas para nós quando nós entramos num assunto como esse. Primeiro alerta, primeira característica, que quando a gente olha para o estudo das últimas coisas, quando a gente vai para a Bíblia, é que ninguém tem competência para calcular ou saber de datas, de tempos, de quando Jesus voltará. Ninguém tem competência para saber de datas ou de tempos, de quando Jesus voltará, quando se dará o fim da nossa história. Nenhum homem é capaz de saber. E eu estou embasado na palavra do próprio Senhor Jesus. Por isso que nós vamos ver bastante o que a Bíblia diz. O Senhor Jesus disse lá em Marcos 13, 32 e 33. Olha que interessante o que Jesus fala. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão. Nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho. Somente o Pai sabe. E uma vez que vocês não sabem quando virá esse tempo, vigiem, fiquem atentos. Palavra do Senhor Jesus. Está muito claro que nenhum ser humano tem competência para falar quando, a respeito de datas, a respeito do tempo. Jesus também falou em outra ocasião, Atos 1, 6 e 7. Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento que restaurará o reino de Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. E não cabe a vocês saber. Palavra do Senhor Jesus. Então, primeiro ponto, nenhum ser humano dá conta disso. O Senhor Jesus, ele está deixando muito claro algumas coisas que você deveria olhar para o texto e se apegar. Primeiro, é o Pai que está cuidando de tudo. Isso deveria trazer para você consequência de conforto. É Deus que está cuidando. Segundo, ele já estabeleceu o tempo para isso. Então ele sabe exatamente o que está fazendo. Deus é livre. Deus é totalmente livre. Deus não está submetido ao tempo e nem ao espaço, porque ele criou tudo isso e nos deu. Então esse é o ponto. O foco, amados, nunca foi para nós, pelas aquilo que está revelado na Bíblia, nunca deveria ter sido para nós adivinhar o tempo, o dia. Apesar disso ser a tentação até hoje que ocorre entre os humanos. O foco nunca foi isso. O que deveria ganhar, ou o que deve ganhar a minha e a sua atenção, sempre foi a pessoa que está dizendo e quem está cuidando disso. Não perdermos o foco da autoridade sobre o assunto. Jesus Cristo, o Senhor. Se nós perdermos a pessoa de Jesus, nós vamos perder o que de fato importa. E eu queria desafiar você nessa noite a colocar o seu pensamento nessas palavras do Senhor Jesus. Que você possa vir hoje e sair daqui com outra perspectiva do que está acontecendo. Então, se ninguém tem competência, o Senhor Jesus já falou, como é que a gente vai lidar com isso? Eu quero trazer algumas observações sobre isso que eu acho, algumas dicas que eu acho importantes. Primeiro, se é assim, em matéria de escatologia, de últimas coisas, nós devemos entrar com muita humildade. Se ninguém é capaz de desvendar, a gente tem que entrar com muita humildade, que a gente é limitado. A nossa limitação vai fazer com que a gente saiba que a gente não é capaz. Humildade, amados. Buscarmos aprender com simplicidade o que os nossos pais lá atrás disseram acerca dos temas. Então, primeiro ponto, humildade. Nós não sabemos. Segundo ponto, não é para ter medo. Quando nós estudamos e falamos dos últimos dias, do fim da história, aquilo que está revelado na palavra não é para ter medo. Claro, muita gente explora o assunto dessa maneira. Tem muita gente que está trazendo para colocar medo, inclusive usando a palavra. Já ouviram isso? Ah, inclusive isso está na Bíblia. Aí a pessoa vem e traz, trazendo medo. Falar de últimas coisas, dos últimos tempos, da volta de Jesus, é com muita humildade. E não é para ter medo o que foi revelado para nós. Outro ponto, também estudar as últimas coisas, escatologia, por exemplo, não é para matar curiosidade. Esse texto não foi feito para curiosos. Toda vez que nós achamos que a curiosidade é o que nos impulsiona para esse texto, nós perdemos a força do que ele está comunicando. Não é para matar curiosidade de ninguém. Escatologia não é um exercício de curiosos ou de adivinhadores. Pessoas ávidas para preencherem, sabe, as lacunas com seus esquemas teológicos. Se tem estudos teológicos com bastante divergência sobre esse assunto, é escatologia. Tem várias ramificações e as pessoas ficam debatendo sobre isso. Se é antes, se é depois, se vai subir, se vai cair, se é mil, se não é mil, quanto que é um texto, mais meio texto, se vem antes, se vem depois, se o negócio vai ter templo, se não vai. É uma confusão. E tem gente que fala com a segurança, né? Nós temos um queijo suíço e as nossas teologias vão tentando preencher o buraco e é impossível fazer isso. E tem muita gente por curiosidade, para tentar descobrir, curiosamente, será que o Elon Musk está aqui no Apocalipse? Ah, eu acho que já falaram que o Hitler está no Apocalipse, então vou procurar para saber se o bendito Oriente, se Og e Magog, não, é Og e Magog, então a gente não sabe, tem pessoas que vão aí criando fantasias para preencher as lacunas. Amados, não é para matar a curiosidade, você respeita o texto. Não vá discutir notinhas de rodapé, coisa que nós não sabemos. Também entendo que escatologia, a gente tem que ter muito cuidado com as descobertas inéditas, com as revelações exclusivas, bombásticas, ainda mais hoje no tempo da internet. Tem alguns gurus, entre aspas, que estão doidinhos para chamar a atenção de muita gente com uma notícia bombástica. Eu me lembro que quando veio a Covid, alguém me mandou um áudio de uma mensagem longa que eu tive que ouvir por respeito de alguém na região que tinha descoberto o calendário de Deus. E num exercício, sabe, para mostrar como é que o tempo mudou, ou seja, meu pai, toda vez que vem essas notícias assim, bombásticas, de alguém que parece que só ele teve a revelação, cuidado, cuidado, muito cuidado. Tem muita gente, ainda mais no tempo de internet, querendo encher você com coisas que a Bíblia nunca mencionou. Mas é tentador, porque, principalmente na literatura apocalíptica, e ela tem esse nome exatamente pelo seu estilo de escrita, ela não é de simples compreensão. E você vê um texto cheio de símbolos, e ela é propositadamente escrita com símbolos. Por isso que é literatura apocalíptica. No inglês é revelação. Aí alguém falou assim, se é revelação, imagina se estivesse oculto, né? Ou seja, é muito difícil descobrir. É porque é o estilo da escrita. A escrita apocalíptica ela não é simples. E os símbolos, geralmente, eles comunicam algo além do seu significado imediato, do seu significado ali primário. O escrito apocalíptico ele não vem da sua literalidade. Não é literal que está ali. Você sabe muito bem o que é isso. Por exemplo, o livro dos Salmos. O livro dos Salmos é um livro poético. Então, quando você vai na literatura dos Salmos, você vai encontrar poesias. Não é um livro de história, não é um livro de registro cronológico. São poesias, são canções. E diante da poesia e das canções, o que, que você faz quando você lê? Você se inspira. Poesia é isso. Poesia trabalha com hipérbole, com rima. E é assim. Então, quando nós olhamos para o livro dos Salmos, nós não esperamos uma rigidez histórica. Por quê? Lá vai dizer, por exemplo, que os rios batem palmas. Como é que um rio bate palma? É poesia. É como você fala para o seu amado, para a sua amada. Eu te amo com todo o coração, que é mais profundo que o fundo do mar. Pronto. Quer comunicar que você ama demais aquela pessoa. Então, nós sabemos o que é tratar algo que não é literal. E você sabe disso. Então, a literatura apocalíptica, ela não é literal. Muito cuidado. E aí que eu vejo muitas vezes a pessoa se perdendo. Ela começa sendo literal, depois ela é obrigada a fazer uma alegoria, depois ela vai para o cálculo, depois ela volta para a literalidade para fechar. E não vai fechar, porque não é para isso. Então, por exemplo, o livro do Apocalipse. Quem é que leu o livro do Apocalipse desde o dia 7 para cá? Deveria ter lido, já que você está preocupado se é os fins dos tempos, deveria ter lido. Mas todo mundo está preocupado, mas ninguém para ler. Ah, pastor, mas eu já li, não vou entender nada. Peça revelação a Deus, converse com alguém sério. É porque nós estamos hoje assim, nós estamos terceirizando as coisas. E eu estava relendo o livro do Apocalipse. Eu falei, Deus, o senhor é misterioso demais. Que coisa magnífica. Quando você acha que está indo, ele está voltando. Quando você acha que está voltando, ele está indo. É um negócio maravilhoso. Mas você observa algumas coisas interessantíssimas. O livro do Apocalipse, por exemplo, está todo marcadinho na minha Bíblia aqui, ele não é um registro cronológico. Se você for pegar o Apocalipse e ler cronologicamente, ou esperando uma sequência ordinária, um sequencial de fatos, você vai se perder. Porque ele não é escrito de forma cronológica. Diferentemente, por exemplo, o livro de Atos é cronológico. Próprios evangélicos, de certa forma, com exceção tá ali de João, são cronológicos. Os livros dos reis, cronológico. Apocalipse, não. Ele não é cronológico. Aí se você está com a sua mente cartesiana, pensando no tempo nosso cronológico, você começa a ver que não bate. Porque é da literatura. Não é um relato histórico, mas é uma revelação. E ele diz que é. É uma revelação dada a quem? À igreja. E ele diz que é dada à igreja. É uma revelação dada à igreja que existiu na história, do ponto de vista de Deus. Rapaz, Deus é um negócio complicado mesmo. É isso? Então, Apocalipse é claro, desde a introdução. É uma revelação do Senhor Jesus Cristo que foi dado às sete igrejas. Está lá. São revelações, amados, que vieram para a igreja. E eu comecei a observar, se ele não é cronológico, ele é temático. Pode ser. Então eu vi que tem uma forma interessante de você. Vou desafiar você que não leu. Você vai ler em casa, talvez, com esse esquema. Estou observando, e também daqueles que estudaram à minha frente, que o principal tema do Apocalipse é o quê? Ah, descobrir quem é a besta. Não? É descobrir quem é o 666. É saber se o Armagedon é ou não é. É isso que é o tema do Apocalipse? Qual o principal tema do Apocalipse? Há um fato que vai acontecer na história, a vinda do Senhor Jesus. Por isso que ele é escrito para a igreja. Só a igreja vai ter essa concepção do que é a vinda do Senhor Jesus. E aí você começa a olhar o Apocalipse, é como se ele tivesse blocos, sempre falando paralelamente da vinda. E se você for lembrar o que você já leu, você vai encontrar isso em blocos, sempre falando da vinda do Senhor Jesus. Então, por exemplo, lá diz que ele é escrito para sete igrejas. Se tem algo que tem no Apocalipse, é número. O sete, então, é tanto sete que você fica impressionado. Eu estava fazendo uma pesquisa, eu falei, eu não vou falar sobre isso, mas vou falar só para despertar você que está dormindo, de uma curiosidade. Coloquei lá no rodapé da minha mensagem. São uma sequência, uma frequência de número 7, são 52 vezes. Então tem lá as sete bem-aventuranças, sete igrejas, sete espíritos, sete candelabros de ouro, sete estrelas, sete selos, sete chifres, sete olhos, sete trombetas, sete trovões, sete sinais, sete coroas, sete pragas, sete bacias de ouro e vai 7, 7, 7, 7. Então, a gente sabe que não é uma escrita fácil, ainda mais que a gente sabe que a numerologia, os números têm peso na literatura hebraica. Mais uma forma de você ver isso, só para te ajudar rapidamente. Se você pega os três primeiros capítulos, está lá a abertura, escrito por destinatário da revelação. Quem? As sete igrejas. Se você segue o mais três, os blocos de 4 a 7, você vai ver os sete selos. O que são os sete selos? A perseguição da igreja. É o sofrimento que a igreja está sofrendo. E sempre esses blocos com a vinda do Senhor Jesus sendo anunciada. Você pega lá as sete trombetas, que vai do 8 a 11. É outro bloco paralelo, que são o quê? O que são as trombetas? São sinais de alerta. E ali vem, então, o juízo parcial de Deus contra o mundo e os opositores da igreja. Está ali muito claro isso. Você pega de 8 a 11, você vai ver que Deus está levantando as sete trombetas como sinal de alerta e de juízo parcial. Aí você tem do 12 a 14, são os inimigos. Tem gente que vê a trindade do mal, tem gente que vê 4, que inclui Babilônia. Mas está ali o anticristo, o dragão, né, o falso profeta. E aí tem gente que vai interpretando, se Deus é trino, então tem a trindade do mal. Está vendo? O negócio é assim, mas você vê ali, de fato, o mal se levantando. Na Bíblia tem alguns lugares que se opõem. Por exemplo, a grande inimiga de Jerusalém, e Apocalipse está cheio de Jerusalém, é Babilônia. Então a Babilônia faz parte da força do mal. Começou lá em Babel, aquela história antiga. Mas se você seguir um pouco mais adiante, você vai ver as sete taças da ira de Deus. Então, é quando Deus derrama mesmo seu juízo completo, sem misericórdia agora contra o mal, onde tudo é aniquilado. Se você quer saber como é que o mal vai ser aniquilado, pode ler ali de 15 a 16. O mal vai ser derrotado. E o texto é muito lindo. O nosso Senhor Jesus venceu. Aí você vai lá para o final, você vai ver que Babilônia é conquistada, né? Todo o esquema do mal neste mundo vai ser aniquilado, e por fim termina com a gloriosa e vitoriosa volta de Jesus com seu julgamento final. É um esplendor que vai acontecendo. Sabe o que eu pensei? Pensei num cilindro, que a volta de Jesus é o centro, e os temas vão virando em volta, vão girando em volta desse tempo. É uma forma de ver o Apocalipse. Agora, tem gente que vê eras. Cada igreja é uma era. Então, a primeira era do primeiro século. Ok, é um jeito. Eu estou dizendo para vocês. Não é simples. Mas o que nós não podemos perder de vista, quem é? Jesus Cristo e a sua volta gloriosa. Que o controle está na mão de Deus. Não adianta se você quer descobrir os sinais dos tempos, se você está perdendo Jesus de vista. O importante é isso. O Apocalipse, amado, é uma mensagem de Jesus e foi escrito para as igrejas. Não é uma mensagem para o mundo em geral. O mundo não compreende, não deseja compreender. É uma mensagem para a igreja. Se é para a igreja, nós precisamos pegar essa mensagem. Então, qual é o principal objetivo do Apocalipse? Vai ser projetado para você aí. Em resumo, se cair na prova, você escreve isso aí que o professor vai te passar. Em resumo, o Apocalipse quer dizer o seguinte: o foco do Apocalipse é dar esperança aos seguidores de Jesus num mundo de opositores. Guarda isso aí. A mensagem do Apocalipse é trazer esperança aos seguidores de Jesus num mundo de opositores. É encorajar os fiéis a resistir com firmeza às pressões do mal, pois estão selados e protegidos quanto a qualquer dano espiritual, louvado seja o Senhor, sendo guardados até o triunfo da gloriosa segunda vinda de Cristo. O que você tem que guardar aí? O objetivo é trazer esperança para o seguidor de Jesus no mundo mau e trazer coragem, encorajar os fiéis de que eles vão resistir, porque Cristo estará com eles até o final. E quando ele vier, tudo estará consumado. Aleluia. Está dizendo que é a segunda e gloriosa vinda do Senhor Jesus. Existem, amados, é claro, outras informações que a Bíblia traz, e eu vou trazê-las algumas aqui, trazê-las para perto, mas eu queria que você entendesse isso. O Apocalipse não foi escrito para você ficar brincando com a adivinhação e nem para você ter medo das coisas. Ao contrário, é para encorajar os fiéis de que o Senhor Jesus volta e voltará gloriosamente. Um parênteses, mas por que ele escreveu isso? Era para tapear os opositores da época. Exatamente essa metáfora era para driblar aqueles que opunham na época. É exatamente isso. É a mensagem para a igreja. É um código meio para a igreja. Mas eu quero conversar com os irmãos sobre outros apocalipses. Por exemplo, alguém um dia chamou o sermão profeta de Jesus do Apocalipse de Jesus. Eu achei interessante isso. Se imaginar que Jesus também falou sobre isso. No próprio sermão, ele vai dizer que como é que ele via e o alerta dele para os seus discípulos. E eu quero trazer, então, o que é importante nós lembrarmos. Não é toda a literatura, mas eu só pincei algumas coisas para você que é crente no Senhor Jesus, neste mundo atual, que está sofrendo, você lembrar pontos. E pode ser que eu tenha esquecido alguns. O Senhor completa essa mensagem no seu coração. E eu quero começar com Jesus falando. Lucas, capítulo 17, 24 a 25. Eu queria que você pensasse que o próprio Senhor Jesus é que está dizendo isso. Ele diz: porque assim como o relâmpago lampeja e ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será no dia em que vier o Filho do Homem. Mas primeiro é necessário que ele sofra terrivelmente e seja rejeitado por esta geração. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Naqueles dias, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. E o mundo será como no tempo de Ló. O povo se ocupava de seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo, até o dia em que Ló deixou Sodoma. Então o fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram a todos. Sim, tudo será como sempre foi até o dia em que o Filho do Homem for revelado. Jesus falando, ele faz uma comparação muito clara. E as coisas vão estar acontecendo. Essas coisas não são coisas ruins, não. É casar, fazer festa, trabalhar, tem nada de ruim nisso. É a vida do homem. Jesus está falando que quando ele vier, o mundo estará na sua normalidade de coisas. Comprando, vendendo, vivendo. Vai seguir assim. Mas olha que Jesus fala um pouquinho mais à frente, ou atrás, depende ainda. Em Mateus 24, de 4 a 8, Jesus respondeu: não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra a outra, e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Entenderam a mensagem? O que Jesus está dizendo? Que o mundo sempre terá essas coisas. Rumor de guerra, de briga, começou lá em Abel, com Caim. Hoje nós estamos, graças a Deus, mais próximo do grande dia. O Jesus está dizendo é que é, o mundo seguirá sua rotina normal de trabalho, de ganha-pão, de guerra. Rumor de guerra sempre foi assim. O Brasil ele foi conquistado com guerra aqui. É sempre assim, este é o mundo. Então, Jesus está dizendo que, quando ouvir falar em guerra, rumor de guerra, lembre-se, não é o fim. Ainda não é o fim. Eu quero chamar a atenção aqui, é para essa frase que Jesus fala. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entre em pânico. Crente do Senhor Jesus, se alimentando com a fonte errada e ficando com medo. Tem gente desistindo da vida porque, ai meu Deus, o que vai acontecer? O Senhor Jesus está falando hoje para nós. Quando ouvires, não entre em pânico. Jesus adverte, amados, que a vinda dele será surpreendente. Para quem? Deveria ser surpreendente para aqueles que vivem com seus olhos apenas para as coisas da terra. Quem está com o focinho para baixo, desculpa se alguém se sentiu ofendido com o focinho. Quando eu estou com o meu focinho, então agora eu me incluí, né? Só voltado para as coisas da terra, só pensando nas coisas da terra. É claro que eu vou ser surpreendido quando o relâmpago vier, eu não percebi. Então vai ser uma surpresa para aqueles que estão envolvidos demais, com umbigo demais nas coisas dessa terra. Jesus adverte que os que creem, amados, aqui tem um alerta muito grande. Jesus está dizendo para aqueles que creem, há mercadores da fé, há falsificações da esperança, há proclamadores de alardes, há proclamadores do caos. Tem gente que vive para promover alarde, ainda mais nesses tempos de hoje. Pelo que nós soubemos, o próprio Hamas filmou a barbárie com o celular da vítima, para poder as famílias saberem o que está acontecendo. Vivemos tempos maus, amados, como sempre existiu. Só que hoje é via normal, é direto, é internet. Jesus está alertando, cuidado, não deixe que ninguém os engane. Não deixe que ninguém os engane, que roube de você a esperança do último dia, dos proclamadores do caos. Cristão não é para ficar desesperado, que nem, desculpa a expressão, porque tem ojeriza aí, como barata voando tonta pela luz. O cristão, ele está olhando para esse tempo e ele nunca perdeu de foco de vista que o controle da história está na mão do Senhor Jesus. Mas tem mais gente que fala sobre isso. 1 Tessalonicenses 5 diz assim, não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como ladrão à noite. Quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente, como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas. E não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos. Não durmam como os outros. Permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite, as pessoas dormem e os bêbados se embriagam. Mas nós, que vivemos na luz, devemos ser sóbrios. Agora, preste atenção. Protegidos pela armadura da fé e do amor. Usando o capacete da esperança da salvação. Amados, isso é palavra para nós. O que vai sustentar a gente nesses tempos nebulosos é isso aqui, ó. É a armadura da nossa fé e do amor. É o capacete que protege a nossa mente, o nosso jeito de pensar, a minha salvação. Tem um raciocínio espiritual das coisas. E por isso eu não fico espiritualizando as coisas. Compreenderam? O texto é muito claro. Virá repentinamente, como ladrão. Então vigiem. Quem pode vigiar? Aquele que está com foco na pessoa certa. Naquele que está com foco de onde vem. É o Senhor Jesus. E aqui diz bastante para nós, amados. Esperança da salvação. Hebreus capítulo 9, verso 27 e 28 diz assim. Assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento. Também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. Ele voltará, não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos os que aguardam com grande expectativa. Isso é para a igreja. O dia do Senhor é para ser aguardado com grande expectativa para aqueles que sabem que é o dia da salvação. E o texto é lindo. Ah, como é que vai ser o julgamento final? Será que vai ser antes ou depois? Uma coisa é certa, se você morreu hoje, você já está diante do julgamento. Então, cuide hoje. Se você não morrer hoje, você fica sabendo que virá um dia que o julgamento virá. Então, se você é do Senhor Jesus, você parte seguro. Pode ser hoje. Ninguém falou amém, é claro que ninguém ia falar amém, nem que pode ser hoje. Qualquer dia que virá, você parte seguro. E se você ficar vivo até o grande dia, você também está seguro. Essa é a mensagem. Então tem gente que fica pensando se foi, se não foi, se vai, se não vai. Vai morrer, está diante do tribunal. E ele sabe como faz. Mas aí, amados, tem mais informação linda para nós. Você já está empolgado ou não? Eu já não sei mais como é que é. Pensa, é algo fantástico que está sendo dito. Mas vamos ler mais um pouquinho. Está lá em 1 Tessalonicenses 4, a partir do 14. 1 Tessalonicenses 4, a partir do 14. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, o que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Amados, aqui está o que é informado para nós dos últimos dias, da vinda do Senhor Jesus. Aqui nós precisamos depositar a nossa esperança. E eu, quando eu olho aqui, caramba, velho, se já vai ser lindo você ressuscitar, imagina se for na nossa geração, você vai vencer a lei da gravidade sem precisar de transporte aéreo. Você vai subir, amado, transformado. Basta ler lá depois, capítulo 15 de 1 Coríntios. Os nossos corpos serão transformados à medida do corpo do próprio Senhor. E nós vamos ao encontro com Ele nos ares. Ah, mas esse arrebatamento, ele está antes, depois. Não tem... Se esquece disso. Isso aí é queijo suíço que as pessoas querem preencher. Não pensa nisso. Você sabe que você vai estar lá no dia diante do Senhor salvo? Você vai subir quando Ele vier, se você estiver vivo, já que você não quer morrer? É isso. Comentei hoje cedo, quem esteve aqui, né, que meu pai, louvado seja Deus, ele morreu no Senhor. E eu me lembro que uma pessoa muito querida falou assim, lá o pessoal em Minas Gerais me chama de Peninha, porque eu sou filho do Senhor Pena, apesar que eu tenho outro irmão também que tem esse apelido. Aí é uma disputa entre mim e ele, quem tem o apelido Peninha, né? Ele é mais velho, então ele acha que ele tem direito mais. Tirando esse barraco de família, esse amigo falou assim, Peninha, agora o irmão Pena já está completo, já está lá. Eu falei, não. Ainda falta uma coisa para ele. Ele vai participar aqui, ó, da vinda do Senhor Jesus transformado. Ainda falta para ele. Já está em gozo na presença do Senhor, mas ainda falta coisa maior ainda, upgrade. É assim que a Bíblia fala, como que nós vamos encarar os últimos dias, amados. Inclusive o último dia. E eu lembrei aqui, eu já estou animado pensar na grandiosidade desse dia poderoso e você. E eu quero trazer três blocos de palavras aqui, que vem na minha cabeça. Quando eu leio tudo isso, esperança, grande expectativa e consolo. Esperança, grande expectativa e consolo. É que o texto fala, vocês têm que animar um outro com essas palavras. Agora, o que eu vejo crente, lamentavelmente, hoje, não com esperança, não com expectativa, não com consolo, eu vejo crentes com medo, crente com ansiedade, crente com insegurança sobre os fins dos tempos. Meu amado, se é você, eu queria convidar você hoje a confiar no que o texto está dizendo. Esquece esse monte de youtuber bom e tem muita gente boa. E foca os seus olhos em Jesus Cristo. E peça a Ele, Senhor, tira de mim o medo. Arranca de mim a ansiedade. Inclusive é texto bíblico. Lança sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Senhor, tira de mim a insegurança. Eu quero viver com esperança, expectativa e o consolo vindo do Senhor. O crente não pode andar com medo do dia que virá. Mas tem mais. Vamos ler mais um pouquinho aí. 1 Coríntios 15, 23. Já estamos finalizando. Falamos sobre ressurreição. Olha que revelação importante. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita. E depois, todos que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Então virá o fim, quando Ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder. Pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Mas os caras estão lá agora, eles estão se reunindo, um fronte do mal. Isso não é comigo, é com o Senhor Jesus, que eu posso fazer orar. Eu lamento que o mundo haja assim. Eu não torço que seja assim. Eu não tenho lado dessas mortes. Que o Senhor tenha misericórdia, para que haja um acordo, para que vida seja poupada, mas que o Senhor, inclusive, seja reconhecido. E a gente percebe, amados, que a gente precisa ter muita misericórdia. E eu quero terminar com dois textos do Apocalipse. E é interessante demais. Quero desafiar você a ler o Apocalipse com aquela perspectiva de blocos paralelos falando da vinda de Jesus. O primeiro capítulo da abertura do Apocalipse é o primeiro texto que eu vou ler. E eu quero ler o último capítulo, o fechamento da Bíblia, para você ver que é lindo demais o que está escrito para nós. A abertura do Apocalipse. Apocalipse 1, versos 7 e 8 diz assim: vejam, Ele vem com as nuvens do céu e todos o verão, até mesmo aqueles que ultrapassaram. E todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. Apocalipse já começa assim. Tem ninguém escondendo mensagem, não. É esse poder. E como é que ele termina? Apocalipse 22, 20 e 21, o último texto da Bíblia. Aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amados, o texto bíblico fecha com esta mensagem de confiança. O nosso Senhor voltará, como sempre prometeu. O poder nunca saiu das mãos do nosso Deus. Guarde isso aqui. A história, a nossa história, ela terá fim pelas mãos do nosso Senhor e não pelas mãos dos homens. Quem vai acabar com a nossa história não são homens. É Deus que vai intervir na nossa história. Então, se pela arma bélica dos homens pode acabar hoje, então vai acabar antes da meia-noite. Jesus vem antes. Ah, porque é só apertar o botão, o mundo acaba em 2 minutos. Então vem antes dos 2 minutos. Porque é Ele que vai intervir na história humana. É Ele que volta, é Ele que tem o controle. E aí eu quero trazer para você essa frase aí, até destacada isso. Eu coloquei algumas letras em maiúsculo aí. A vinda de Cristo é decisiva e final. Será pessoal, física, visível, repentina, triunfal e gloriosa. É para ser amada, esperada, desejada, proclamada e celebrada por todos os que creem na verdade do Evangelho. É isso aí. A vinda do Senhor Jesus, amados, ela vai ser decisiva, acabou. Você crê no Senhor Jesus? Ninguém será deixado para trás. Entendeu a mensagem? Aquele negócio é bacana em filme. Que tem gente que fica para trás. Ah, pastor, mas é porque tem... Esquece isso. A Bíblia fala que é instantâneo. É como um relâmpago. O próprio Jesus falou sobre isso. E todo olho verá Ele vindo. Corporalmente, físico. É o que Ele diz. Não, mas vai ter a primeira, depois vai ter a terceira, não sei. Tira isso, amado. Se tiver, você vai ficar sabendo no dia. O que eu sei é isso, ela é decisiva e final, acabou, não tem segunda chance, acabou. Ela é pessoal, visível. Ela é física, é o próprio Senhor Jesus que virá, assim como foi. Então nós temos vários textos falando sobre isso. Não tem um arrebatamento secreto, não tem um negócio que só quem tem não sei o que vai saber. Amados, isso são teologias. Ok, tem vários textos. O que eu quero trazer aqui é o suprassumo, para que você vá para casa hoje com esperança. E quando você olhar lá o repórter, que não sabe nada de Jesus, e ele vai fazer o prognóstico pior possível, você fala: Senhor, está tudo nas tuas mãos, eu creio. E eu creio, Senhor, que se for hoje, eu não vou ser deixado para trás. Senhor, eu creio que o Senhor tem um plano, que eu possa ver o Kairos, o tempo de Deus, nesse tempo dos homens. Eu não entendo, Senhor, mas a minha esperança está cada vez mais no Senhor. Amados, nesses tempos turbulentos, que peçamos graça, sabedoria de Deus, para nós vivermos com a dignidade do nosso chamado. Você é a igreja do Senhor Jesus. Você tem que ter a fala de esperança. Você tem que consolar as pessoas com essa segurança. Se tem uma brecha para você falar do Senhor Jesus, é essa. Mas você está mais desesperado que todo mundo, você não dorme. Hoje é o dia, amados, de nós honrarmos o chamado, não perdermos Jesus de vista, nesses dias tumultuados e inseguros. Louvado seja o Senhor. Eu escrevi aqui, vou para terminar. Discernir é diferente de prognosticar. Discernir é diferente de predizer, adivinhar. Tem gente querendo adivinhar. E a Bíblia não nos chama para isso. A Bíblia nos chama para vigiar, que é diferente de estar alarmado. É vigiar. Que o Senhor possa te dar essa sensibilidade espiritual. Como vai acabar essa guerra? Eu não sei. Será a última grande guerra? Não sei. Pode ser que tenha uma outra grande guerra. É o mundo dos homens. Agora, uma coisa eu sei. Que a minha vida, ela está segura no Senhor do Universo. E eu espero que muita gente descubra esse Senhor antes da vinda. Antes, inclusive, da morte pessoal. Porque a Bíblia nos fala sobre isso. Cada um precisa decidir a sua atitude diante de Deus, diante do fato mais esperado na história. Com os dias de hoje, você possa ter isso diante do Senhor. Amém? Você pode dobrar a sua fronte aí. O que te mete medo hoje? Será que você precisa do Senhor Jesus? Senhor Jesus, me dê essa condição de pegar esse valor da tua palavra.